Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família, desde 1955.
Levantamento do Ibope Inteligência ressalta desinformação sobre a importância da rotina oftalmológica e que, preste atenção, 37% dos entrevistados da região sequer sabem o que é glaucoma. Isso mesmo, 37% dos entrevistados da região sequer sabem o que é glaucoma. E nós estamos no outubro, não é? Outubro também é o mês mundial da visão. Para falar sobre isso, a importância do exame oftalmológico, nós estamos com o Dr. João Vilaça. Ele é médico oftalmologista, membro da Sociedade Brasileira de Oftalmologia e membro do Conselho Brasileiro também de Oftalmologia, conversando com a gente a partir de agora. Dr. João, boa tarde, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Folha FM, no canal Saúde.
Boa tarde, Jota. Tudo bem? Obrigado pelo convite de você.
Nós é que agradecemos a sua participação aqui, colaborando com o nosso quadro. Doutor João Vilaça, século XXI, informação aí bombando, WhatsApps da vida, redes sociais, a informação mais próxima é no celular, enfim. Mesmo assim, a comprovação de que as pessoas não sabem da importância, sequer conhecem glaucoma, a importância de fazer o exame oftalmológico, é isso mesmo?
Pois é, é verdade, Jota. Né, como você tinha comentado antes, né, agora no dia, quinta-feira passada, dia 8 de outubro, foi celebrado o Dia Mundial da Visão. Uhum. E você, como você mesmo disse, apesar da mídia, né, de vários canais de mídia, mais de 30% das pessoas não sabem o que é glaucoma, né? Uhum. E como é importante essa conscientização da população sobre essa doença e a prevenção, que seria a melhor maneira, né, de evitar as alterações, as sequelas do glaucoma, que pode levar à cegueira e à deficiência visual. Uhum. E hoje, assim, no Brasil, o glaucoma seria a maior causa de cegueira.
Entendo.
No nosso país.
E o que chama também a atenção, e me chama a atenção de forma negativa, tá, doutor João Vilaça? Um em cada 8 pernambucanos entrevistados nunca foi ao oftalmologista. A gente sabe da dificuldade, enfim, às vezes do pessoal que mora mais afastado dos grandes centros, mas ao mesmo tempo a gente percebe que existe uma rede, não é? Do SUS, existe instituições que fazem caravanas com ônibus para fazer exames. Então, hoje em dia a gente percebe que eu não tenho condição de pagar particular. Opa, mas ninguém está falando de pagar particular um exame. Uhum. A gente sabe, apesar da dificuldade que eu ressalto, não é, do sistema SUS, mas existe sim a possibilidade. E mesmo assim, essa pessoa que nunca passou por um exame oftalmológico é algo preocupante.
É verdade. Como a maioria das doenças oftalmológicas, elas são silenciosas, né? Uhum. O paciente não tem dor. Por exemplo, o glaucoma é uma doença que você não vai sentir dor, você não vai sentir... Quando vai sentir os sintomas de perda de visão que começa na periferia, o paciente já está numa fase muito avançada. Então, os pacientes só procuram mesmo a clínica oftalmológica quando realmente está numa fase muito adiantada do glaucoma. Uhum. E como você disse, realmente existem alguns canais de acesso, né? Como o SUS, as fundações. Aqui em Recife nós temos várias fundações, Fundação Altino Ventura, tem as fundações de outras clínicas também.
Verdade.
Tem as clínicas populares também, que tem um acesso com consultas mais valores mais acessíveis.
Mutirões, né? Né, que são feitos em
mutirões
comunidades.
Mutirões também, exatamente. Mutirões que são realizados.
Parceria com igrejas, com associações de bairros, isso tudo também. A gente percebe que acontece, não
é? Exatamente, É porque como a maioria das pessoas só procuram quando realmente tem sintomas já bem adiantados, então isso o paciente deixa levar e esquece que a prevenção da doença está na consulta mais precoce, né? Uhum. De você procurar regularmente o seu oftalmologista ou uma clínica oftalmológica.
Entendi. O doutor João Vilaça, e hoje em dia é detectado, a gente está falando do glaucoma porque leva à cegueira, não é?
Isso.
Num exame de rotina, uma vez por ano, vai, coloca esse prazo aí mais estendido e não necessariamente a cada 6 meses, mas uma vez por ano, você passando por uma avaliação dessa, você consegue perceber se tem tendência ou não de glaucoma e outras doenças também, não é isso?
Sim, sim. Como você disse, um exame anual seria ótimo, né? Não precisaria nem ser semestral, mas anual, principalmente se você estiver acima dos 40 anos, que é quando o glaucoma começa a aumentar a incidência.
Entendi.
Então, num exame oftalmológico, através do exame da pressão ocular, que chama-se tonometria, e aí se você suspeitar, tem outros exames que vão confirmar, como campimetria, uhum, tomografia do nervo óptico, principalmente se tiver histórico na família, né? Uhum. Pais ou irmãos com glaucoma, aumenta a incidência de glaucoma se você tiver uma carga genética bem próxima, né?
Uhum.
Além também de outros fatores que podem levar a glaucoma, que são, a gente chama de glaucoma secundário, que é aqueles pacientes que usam corticoides orais ou colírios de maneira frequente, né? Isso também pode levar ao glaucoma chamado cortisônico.
Uhum.
Então, o exame oftalmológico é importante.
A gente sempre fala aqui com colegas seus, enfim, já falamos sobre o assunto do glaucoma, mas é importante frisar para o nosso ouvinte nesse momento, na nossa entrevista, né, e o nosso internauta também, que o glaucoma é justamente a elevação da pressão do olho, não é isso, doutor?
Isso, é verdade. Mais de 90% dos glaucomas você tem um aumento de pressão ocular.
Uhum.
Menos de 10% você vai ter pressão ocular normal. Existe também o glaucoma de pressão normal, que é raro, né, mais raro ainda. Mas aí por isso que é necessário acrescentar no exame oftalmológico alguns outros exames para complementar o diagnóstico.
Uhum.
E confirmar o diagnóstico.
Entendi. E quanto mais cedo for feito esse diagnóstico, mais fácil de acompanhar, não é isso? De tratar.
Sem dúvida. Sem dúvida. Quanto mais precoce o diagnóstico, você não vai ter aquelas alterações irreversíveis no nervo óptico.
Uhum.
Porque há uma morte progressiva do nervo óptico quando a pressão ocular está aumentada.
Entendi.
E se você se você baixa essa pressão, que é o principal fator de risco para o glaucoma, você vai manter o campo visual do paciente normal para a vida inteira.
Uhum.
Né? Ele vai ter que usar, claro, o colírio para a vida inteira, né? Mas pelo menos ele vai prevenir uma futura cegueira praticamente irreversível lá na frente.
O tratamento é feito com colírio necessariamente ou tem outros tipos
também?
Tem outras
opções.
Tem outras opções.
O colírio seria sempre uma conduta conservadora com colírio seria a primeira opção.
Entendi.
Caso a gente não consiga normalizar a pressão com colírio, existe o tratamento a laser, chama-se fototrabeculoplastia laser ou ciclofotocoagulação a laser. E, no último caso, ainda tem a cirurgia, que chama-se a trabeculectomia,
uhum,
que é uma cirurgia que você faz uma fístula. Essa seria a última opção, né?
Uhum.
Isso, então, nós temos tratamentos conservadores, colírio, laser e cirurgia propriamente dita.
Entendi. Já no SUS, temos somente o colírio e a cirurgia, não é isso?
E a cirurgia, exatamente.
O laser... Ainda não.
Ainda não, O laser é como laser, os insumos são caros, os aparelhos são muito caros também, e a manutenção também dos aparelhos são muito caros, fica mais complicado você ter o acesso ao laser, uhum, para os pacientes do SUS.
Entendi. Doutor João Vilaça, o que danado é glaucoma com ângulo aberto e ângulo fechado? O que a gente pode passar de maneira sucinta para o nosso ouvinte entender, hein?
A grande maioria dos glaucomas são de ângulo aberto, mais de 90%. O ângulo aberto é um ângulo que é entre a córnea e a íris. Existe um espaço,
uhum,
né? A íris é o que dá a cor do olho, né?
Uhum.
No caso nosso, é muito comum o marrom, né?
Uhum.
A nossa cor, aquilo ali é a íris.
Uhum.
E aquele tecido que fica sobre a íris, que é transparente, é a córnea.
É a menina dos olhos que dizem, né?
É isso. Então, aquele espaçozinho, se ele tiver aberto, um ângulo mais de 40 graus de espaço, ele é aberto. Se ele tiver muito estreito, muito quase, por exemplo, a córnea encostando na íris, a gente chama de ângulo fechado, ou ângulo estreito. E aí, o glaucoma de ângulo estreito, ele é muito grave, é muito grave. Ele pode levar a cegueira em horas e até...
Nossa!
Mas o ângulo aberto é o mais comum, é aquele que é tratado com colírio e talvez laser ou cirurgia, se necessário.
Entendi.
Mas é o mais comum.
E às vezes a própria família tem a questão da hereditariedade.
Sim, e aí, a gente leva muito em conta isso.
Isso. E quando existe o complicador de, por exemplo, ter o glaucoma, não é? Essa pressão aí no olho... E, ao mesmo tempo, a pessoa já tem outra doença na visão, já em decorrência do pai, da mãe, ter tido ou não. O que a gente pode falar com relação a isso?
É, às vezes o paciente tem, além do glaucoma, o paciente pode ter também, na genética, uma doença na retina, que a mais comum seria a degeneração da retina.
Uhum.
Aí é um complicador, realmente, como você disse. Você tem duas doenças graves no mesmo olho. Então, isso você encontra no consultório médico, às vezes. Paciente com várias doenças, como glaucoma, degeneração macular, catarata também, mas catarata é uma doença reversível, né? Tratado com cirurgia, é mais tranquilo.
Uhum.
Mas glaucoma com degeneração, a gente encontra de vez em quando, mas o prognóstico não é bom, né? Não é muito bom.
O senhor falou aí da cegueira, enfim, vários aspectos, né? Até no caso, em horas pode causar. E a gente percebe ainda que é muito comum, muito frequente, a cegueira por glaucoma. Diabetes também, não é? Não leva a cegueira,
também,
doutor? Não é isso?
Também.
Então, mesmo hoje em dia, se faz necessário esse diagnóstico, esse acompanhamento para evitar uma situação que, se fosse detectada mais cedo, poderia evitar justamente situações como essa, né?
É verdade. Uhum. A gente tem que levar em conta que, às vezes, também pela dificuldade do paciente, não é só pelo acesso ao médico, mas é de comprar os colírios também.
São caros?
Porque os colírios para glaucoma são muito caros. A grande maioria são colírios caros. E às vezes o paciente inicia o tratamento, mas às vezes não tem dinheiro para comprar o colírio.
Entendi.
Ou ele compra a comida, ou ele compra o colírio.
Entendi.
Então tem esse dilema também da dificuldade financeira para o paciente comprar os colírios de glaucoma.
Uhum. Existe...
São colírios para a vida inteira, né?
Entendi. Como se diz, acompanhamento, não é?
Não, acompanhamento.
Não é para cura do glaucoma, é para você...
Não, não existe cura do glaucoma, existe o controle do glaucoma.
Uhum.
É como não tem cura para hipertensão arterial, existe controle da hipertensão arterial.
Perfeito.
Né? Seria a mesma coisa.
E nesse aspecto, não existe uma linha de genérico não, que barateie...
Temos. No mercado, nas farmácias, existem os genéricos. Mesmo os genéricos, eles não são muito baratos. Eles não são muito baratos, Existe assim, os genéricos, que realmente o preço cai para 50%, mais ou menos, mas mesmo assim, para uma grande parte da população, ainda é salgado o preço. E o acesso a ele realmente fica complicado também.
Uhum. Quando é feito um exame, não é? E até a gente ressaltou no início da entrevista, um a cada 8 pernambucanos entrevistados nunca foi ao oftalmologista. O exame de praxe, esse padrão, pode detectar o quê? Glaucoma, catarata?
Glaucoma, geralmente é glaucoma, catarata,
uhum.
Doenças da retina, como você falou aí, a retinopatia diabética,
uhum.
A degeneração na retina. Tumores são raros no olho.
Entendi.
Os tumores são muito raros. Né? Doenças também, você pode também suspeitar de doenças reumatológicas em exame oftalmológico.
Entendi.
Você não confirma não, mas você pode suspeitar algumas doenças reumatológicas.
Uhum.
Hipertensão arterial também, você pode ver no fundo de olho se o paciente está controlando ou não sua pressão arterial. Então, principalmente são esses. Diabetes, hipertensão, glaucoma, catarata e degeneração macular. São as doenças mais comuns assim e diagnosticadas no consultório oftalmológica.
É, porque hoje você sai de uma maquininha, vai para outra, né? Isso. Coloca o queixo aqui, olhe para cá. Antigamente era só um ou duas, agora não, você vai para cá, dilata a pupila, não, espere um pouquinho ali, daqui a pouco... Enfim, é justamente para... cada uma tem esse objetivo, né?
Tem uma função,
Tem uma função.
Cada aparelho tem uma função.
Uhum.
Cada aparelho tem uma função específica.
Então a gente espera que essa conscientização, né, das pessoas pelo menos uma vez ao ano e fazer o seu acompanhamento oftalmológico para evitar esse tipo de complicações, né? Porque quando o senhor disse assim, olha, às vezes é a questão financeira de não poder comprar o colírio, sim, mas aí foi diagnosticado, aí você já consultou o oftalmologista, você já foi. Outra coisa é você nunca ter ido, não
é? É verdade.
Aí é um complicador gigantesco.
As pessoas têm que estar conscientes realmente desse acompanhamento oftalmológico. A gente não pode esquecer dele, não.
Doutor João Vilaça, mês de outubro chama atenção para uma campanha como essa, mas a campanha eu diria que é permanente, não é isso?
É, exatamente. Não é só um mês de outubro, né? Tem que ser todos os meses.
Uhum.
Todos os meses é Dia Mundial da Visão.
Isso. E aí a Sociedade Brasileira de Oftalmologia vem fazendo campanhas, teve recentemente, como o senhor falou na data aí, até artistas encampando, isso, né? Daniela Mercury foi um exemplo disso, para chamar essa atenção, não é isso?
É verdade.
Uhum.
A gente convida realmente, o conselho convida essas pessoas que estão na mídia, né, que têm esse poder, né,
de influenciar, influenciar também.
Influenciadores, exatamente. Isso. Influenciadores digitais, né, vamos dizer assim, influenciadores, para realmente dar um alerta da importância, né, da saúde ocular.
Uhum. E que essa pesquisa futuramente possa reverter essa triste realidade nossa aqui, né? Infelizmente.
Exato. Quem sabe no ano que vem, nessa mesma época, a gente vai ter os números, as estatísticas melhores.
Se Deus quiser.
Se Deus quiser.
Doutor João Vilaça, onde encontrá-lo? Nas redes sociais ou telefone do consultório? Fica à vontade.
O meu telefone aqui no HVisão é 3117-9090.
3117-9090. Ok. Muito obrigado.
Aqui no HVisão.
Muito obrigado pela sua colaboração aqui com a gente. Viu? Um abraço, tudo de bom.
Para você e os ouvintes. Um abração para vocês.
Idem. Doutor João Vilaça, médico oftalmologista, membro da Sociedade Brasileira de Oftalmologia e também membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, foi o nosso convidado do Canal Saúde.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família, desde 1955.